a ata assim corrigida à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Muito obrigada. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, votação do texto final do projeto de regulamento interno da Comissão. Foi retirado o artigo referente ao plano de atividades e sujeitos a uma nova numeração os artigos subsequentes, conforme a proposta feita pelo seu deputado e vice-presidente Vitalino Canas. Por isso, sendo assim, não parece que haja nada que suscite discussão deste projeto e ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 3, apreciação da metodologia de escrutínio de iniciativas europeias e o enquadramento que passo a citar muito sinteticamente é o seguinte: em janeiro de 2013 foi feita a última atualização pela Comissão dos Assuntos Europeus da metodologia do escrutínio das iniciativas europeias e, como é evidente, isto passados 2 anos, interessa deliberar se mantém a metodologia ou a eventual alteração. Foi distribuído oportunamente um documento de trabalho, um chamado documento mártir, para os senhores deputados enriquecerem, discutirem e eventualmente sovarem para conseguir um documento melhor, com melhores procedimentos, mais eficazes e mais, enfim, concretizadores de que são os objetivos com este trabalho de acompanhamento das iniciativas europeias e do seu escrutínio. Tive a oportunidade de não falar com todos, faltou-me falar, confesso, informalmente com a representante do Bloco de Esquerda e com o representante do CDS-PP, no sentido de adotar uma metodologia que incorpore uma verdadeiras iniciativas que melhorem este documento que foi distribuído. Não só pedindo os contributos escritos, como foi já feito pelos senhores deputados coordenadores dos diversos grupos parlamentares, mas a par disso, fazer um grupo de trabalho informal, num tempo muito limitado, em que se fosse possível trocar de uma forma muito assertiva opiniões sobre as diversas iniciativas ou os diversos contributos que devem ser incorporados neste documento e expurgados deste documento. A par disso, também, a implementação das práticas constantes ou dos procedimentos constantes do documento mártir a partir deste momento, de maneira a nos apercebermos com a sua prática diária e rotinada até janeiro, do que deve ser realmente o documento final. A prática ensina-nos muitas vezes de uma forma mais eloquente o que deve persistir, o que deve ser eliminado e o que deve ser acrescentado e melhorado. Por isso eu propunha esta metodologia, que terminaria em janeiro. Avaliaríamos o resultado desta metodologia em janeiro e adotávamos então o documento definitivo nessa altura e que nos regeria durante a legislatura nesta questão específica de acompanhamento das iniciativas europeias. Abro à discussão estas propostas de trabalho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para referir que, como a Sra. Presidente disse, falámos bilateral, e, portanto, também nos parece que seja uma escolha inteligente testarmos esta metodologia inicialmente e depois, no mês de janeiro, com o resultado de uma prática que será uma prática de um mês, portanto não é muito alargada, digamos, podermos ter uma metodologia mais sólida que nos permite fazer um acompanhamento que seja também mais político durante toda a legislatura. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques. Sim.
Sr. Presidente, da nossa parte, reiterar o nosso apoio à decisão, à medida, e pode colaborar, dispostos para colaborar nesse trabalho que nos parece, na nossa opinião, fundamental para que esta Comissão venha a ter um papel importante que merece no acompanhamento dos europeus. Este passo parece-nos fundamental para que isso seja possível. E, portanto, da nossa parte, e segundo conversámos com o CDS, que agora não está aqui ninguém a representar, também nos disseram que estavam completamente de acordo com a proposta da Presidência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Sra. Deputada Isabel.
Obrigada, Sra. Presidente. Era só para conseguir perceber, portanto, a proposta é que até janeiro seja um grupo de trabalho informal e a partir de janeiro que alterar definitivamente o documento que temos neste momento, é isso?
Grupo de trabalho informal, a par da implementação dos procedimentos constantes do documento de trabalho que foi distribuído. E em janeiro, fazermos a avaliação dos resultados alcançados pelo grupo de trabalho informal, pela prática e por aquilo que sobreveio na prática da aplicação dos procedimentos do documento mártir.
Muito bem, Sr. Presidente, obrigada por esse esclarecimento. Parece-nos que poderá funcionar e conseguiremos em janeiro obter um documento mais rico nesse sentido.
A deputada, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Sr. Presidente, só para dizer que não nos opomos à metodologia que foi proposta pela Sra. Presidente em relação a esta questão.
Obrigada mais uma vez. A Presidência fica muito satisfeita por esta unanimidade e acho que este é um ponto muito importante para nós expurgarmos a nossa Comissão de um aspecto administrativo e burocrático muito acentuado e podermos libertar as nossas energias, as nossas melhores energias e o nosso melhor tempo para uma intervenção política mais aprofundada. Acho que este é um grande objetivo de legislatura e acho que este pontapé de saída para a adoção de uma nova metodologia de acompanhamento das iniciativas europeias pode fazer história nesta casa. Agradeço a todos a forma entusiástica como acolheram a metodologia proposta. Muito obrigada. Passemos então ao ponto 4, programa. Antes de passar que vão participar, enfim, todos os coordenadores, se escolha um coordenador do grupo de trabalho. Era importante que se escolhesse quem ficasse a coordenar este grupo de trabalho, por razões óbvias de logística, marcação de reuniões, temas a fazerem parte da agenda de trabalho. Por isso deixo este repto para indicarem o grupo de trabalho e a composição dele. Sr. Deputado Margarida Marques.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da nossa parte será no grupo o deputado Eurico Brilhante Dias e a minha sugestão é que a primeira vez que o grupo se reúna, que nomeie um coordenador.
Muito bem. Depois pedi aos senhores deputados dos outros grupos parlamentares que acertassem também quem é que fica a representar o respectivo grupo parlamentar neste grupo informal de trabalho.
Sr. Presidente, da nossa parte seria eu mesmo a fazer essa representação.
Muito bem.
Até porque é uma matéria que a primeira intervenção que fiz neste mandato foi exatamente pedir esse processo que era vital para que esta Comissão tivesse alma. Obrigado.
Muito bem.
Da parte do Bloco de Esquerda serei eu mesma, Sra. Presidente.
Muito bem, muito obrigada. Do PCP já não está, ficamos a aguardar a indicação e a indicação do CDS-PP que também não está presente neste momento. Vamos passar então ao ponto 4, Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016. para a audição pública na Assembleia da República, com a presença do Comissário Europeu, os grupos parlamentares apresentaram as propostas que passo a dizer, com a hierarquia na Comissão que passo também a referir. O Bloco de Esquerda propôs, primeiro, a Comissária do Emprego e Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral, Marianne Thyssen. Propôs a seguir, e esta senhora comissária tem hierarquia na Comissão 17, ou seja, está na hierarquia 17ª, Corinne Crotiu, da Política Regional, está em 26º na hierarquia, Carlos Moedas, da Investigação, Ciência e Inovação, que está em 28º na hierarquia da Comissão, Christos Stylianides, da Ajuda Humanitária e Gestão de Crise, que está na hierarquia 19º. PSD apresentou Carlos Moedas, que está, como sabem, em Investigação, Ciência e Inovação, e já referi a hierarquia. O PCP também apresentou a Comissária do Emprego e Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade. O PS apresentou Frans Timmermans, primeiro vice-presidente, com a competência de legislar melhor relações interinstitucionais, Estado de Direito e Carta de Direitos Fundamentais, está em segundo lugar na hierarquia da Comissão. O CDS-PP também apresentou a Comissária do Emprego e dos Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral, apresentou também a Comissária... peço desculpa, o CDS não apresentou. As minhas sugestões é que foram Comissária do Emprego e dos Assuntos Sociais, a Comissária da Política Regional e, finalmente, o nosso Comissário Carlos Moedas, da Investigação, Ciência e Inovação. Vamos proceder à auscultação da disponibilidade, através da nossa representante permanente em Bruxelas, e logo que tenhamos feedback dessa disponibilidade, faremos a hierarquia e enviaremos os convites. É assim que vamos proceder. Não há nenhuma objeção a este procedimento. Passemos então ao ponto 5 da nossa agenda. Relatório anual relativo ao exercício 2014 do Tribunal de Contas Europeu. As audições anuais para a apresentação e discussão deste relatório anual do Tribunal de Contas enquadram-se na alínea J do número 2 do artigo 6º da Lei 43/2006, que foi alterada pela Lei número 21/2012. Estes relatórios anuais incluem as declarações sobre a fiabilidade das contas e a regularidade e legalidade das operações a que elas se referem, relativas ao Orçamento Geral e aos Fundos Europeus de Desenvolvimento, que em conformidade com o artigo 287 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o Tribunal de Contas envia ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Isto é um procedimento legal, estrito. Temos que agendar a audição do Presidente do Tribunal de Contas Europeu, que é o nosso compatriota, Dr. Vítor Caldeira, para a apresentação do relatório de atividades relativo a este exercício 2014. O dia e hora ainda não sabemos, temos que marcar. As sugestões de datas, vou pedir à Sra. Alexandra que me diga qual é a disponibilidade, tendo em conta que temos para a próxima semana a COSAC, que nos impede de ter agenda para esta audição, assim como para a semana seguinte, no dia 8, feriado, que nos corta um dia fundamental para os nossos trabalhos, começa-nos a escassear a agenda para este ano. De qualquer maneira, vamos tentar ver se na semana seguinte, ao dia 8, terça-feira 15 ou terça-feira 22 é uma agenda complicada por causa da agenda que começa a ser sobrecarregada pelas proximidades de Natal, mas deixava para já em aberto as hipóteses de 18, 22, 29 também é uma agenda difícil para todos e designadamente para quem queremos ouvir. Sendo assim, temos que propor a 15 de janeiro. 15 de janeiro às 15 horas. A disparate, 15 de dezembro. Sim. Vamos apurar a disponibilidade, referir a disponibilidade do Presidente do Tribunal de Contas, mas marcaríamos para já este dia 15 de dezembro, às 15. O Sr. Deputado Vitalino Canas tem a palavra.
Só para um pequeno alerta, não sei se a Sra. Presidente ponderou isso, mas em anos anteriores esta audiência tem sido feita em conjunto com outra comissão, designadamente Orçamento e Finanças, não sei se não haveria que coordenar com o Presidente da Comissão.
Realmente essa tradição que vamos manter e vamos apurar o concerto de agendas para poder ser feita a audição conjunta. Outros assuntos, ponto 6, senhores deputados têm que contribuir para o plano de atividades da Comissão para esta primeira sessão. Já chegaram contributos dos grupos parlamentares do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, falta do PCP, que não está presente, nós vamos enviar uma nota através do nosso apoio técnico. O senhor diretor do gabinete do Parlamento Europeu, que foi convidado a estar hoje e a podermos ter uma audiência sucedânea à audiência com a senhora representante da Comissão Europeia, não pôde aceder ao nosso convite nesta data, porque está em Estrasburgo a acompanhar a sessão plenária que decorre do dia 23 a 26, ou seja, esta semana. O novo agendamento para a reunião, vamos propor uma data, vamos ver aqui na agenda a data possível, vamos aferir da data possível para essa audição junto do senhor diretor do gabinete do Parlamento Europeu e, se permitirem o secretismo, entre aspas, eu só daria nota depois de aferir da disponibilidade e do senhor diretor. Sugere-se que o envio à CAI dos projetos de parecer a remeter pelos senhores deputados para apreciação na reunião semanal da Comissão, no âmbito do processo de escrutínio das iniciativas europeias, referentes ao ponto da ordem da reunião seguinte. Está claro? Seja efetuado mais tardar até às 12 horas de cada segunda-feira, véspera da nossa reunião. Exatamente, véspera da nossa reunião. Próxima reunião, 2 ou 9 de dezembro, da parte da manhã. Dia 1, a delegação é a delegação à COSAC. Dia 8 é feriado, por isso não temos muita alternativa. 2 ou 9. Quem vota 2, quem vota 9. Precisamente.
Senhor Presidente, isso...
São quartas-feiras. Porque a terça está precludida com a participação na COSAC e o dia 8 feriado. Por isso... Tem que ser da parte da manhã. Tem que ser da parte da manhã, não temos alternativa. Porque à quarta-feira temos plenário à tarde. Sr. Deputado Vitalino Canas.
O Sr. Presidente colocou à discussão, mas eu acho que isso dependerá seguramente, primeiro, da existência de uma agenda, de termos temas para a reunião, e nesse caso, se calhar, ela ser feita a dois, isto é, mais cedo, impor-se-ia. E se não houver uma agenda precisa e, digamos, imperativa, também pode ser no dia 9. Portanto, eu penso que depende muito disso, do que é que se prevê que possa ser a agenda, porque fazer uma agenda sem, conteúdo específico, talvez não seja necessário.
Sr. Deputado Vitalino Canas, temos agenda. Se não tivéssemos, podíamos inventá-la. Mas temos mesmo agenda, temos planos de atividades e questões que têm a ver com a proximidade do fim do ano, que têm que ser tratadas forçosamente. Por isso, neste pressuposto de que não podemos fugir ao agendamento da reunião semanal, eu pedia que me indicassem o melhor dia, ao 2 ou 9.
Sr. Presidente, posso fazer uma sugestão?
Faça favor, Sr. Deputado.
Já percebemos que tem que haver reunião dia 2, não é? E já percebemos que a Sra. Presidente não quer ou não pode que a reunião seja pós-plenário ou no final do plenário. Ou é preferível que não seja? Eu sugeria que, se for quarta-feira, tendo em conta que há mais gente que tem outras reuniões, porque há a COFAP, há a Economia, há uma data de reuniões, ou começamos a reunião mais cedo, tipo às 9. Pois, é por isso que eu estou a dizer. Ou começamos a reunião às 9. Ou fazemos a reunião tipo ao meio-dia?
Quarta-feira ao meio-dia parece-me uma sugestão muito sensata. Senhora Deputada
Senhora Presidente,
Isabel,
é só para indicar, por exemplo, a Comissão de Trabalho iniciou os trabalhos às 11, portanto ao meio-dia não estaremos despachados da Comissão, por exemplo. Se calhar se fosse na quarta-feira pós-plenário ou mais cedo, às 9, como estava a indicar, seria melhor.
Oh, Sr. Presidente, eu tendo em conta as circunstâncias todas, posso falar. Sr. Presidente, peço desculpa, mas ouvindo os meus colegas dos vários partidos, já percebemos que só não há reuniões às 9 da manhã. Portanto, há reuniões ao meio-dia, há reuniões às 11. Eu sei que não é um hábito, nem deve ser um hábito desta Comissão reunir às 9 da manhã, mas se for uma vez ou outra, também não se perde nada.
Vamos matar.
Já vemos que é o caminho escolhido.
Muito bem. Muito bem. Isto que nós somos europeus, não estranhamos. Exatamente. Não, somos europeus, não estranhamos. Então fica marcada a reunião para o dia 2 de dezembro, às 9 da manhã. Antes das comissões regulares. A comissão chega às 10 da noite da COSAC, mas a comissão é composta, a delegação é composta por gente brava, vai conseguir dormir depressa para estar aqui às 9 da manhã. Pronto, não havendo mais nada a tratar, meus senhores, muito obrigada, continuação de boa semana.